começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional. Sexta-feira, 16 de junho de 2023. Sejam bem-vindos, boa noite, no ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, que joga com coração, que veste a camisa legal. É o povo sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Vamos juntos falar muito dessa sexta-feira agitada nos Atléticos, tanto mineiro quanto paranaense. O Valdir Luiz está aqui comigo. A primeira novidade, né? O Luiz Felipe Scolari, que era diretor no Atlético Paranaense, deixou o cargo, pediu demissão e assumiu o Atlético Mineiro. Vai treinar de novo. Todo mundo dizia, o próprio Filipão, que estava aposentado já para comandar um time na beira do gramado. O Filipão está de volta, vai ser o técnico do Galo. E aí o Paulo Turra foi demitido do Atlético Paranaense. Muita coisa rolando. Valdir Luiz, dança das cadeiras, Valdir. Boa noite.
Boa noite. Um abraço, André Marques, Luiz Ferreira, ouvintes ligados no programa Mundo da Bola. Eu vou usar aquela frase. A mentira de hoje é a verdade de amanhã. Porque ontem, o Luiz Ferreira, os ouvintes que nos acompanham, o Luiz Ferreira disse aqui que o Filipão disse em alto e bom som que sua carreira de técnico não retomaria mais no Brasil, apenas no mundo árabe. E hoje, não sei se foi algum problema financeiro, uma proposta irrecusável, ou mesmo de saco cheio já de conviver com o Petralha e seus blue caps.
O Petralha está afastado, né? Está até internado.
Tá, mas sabe aquele.
Vai ficar no ouvido, né?
No ouvido, né? Tu conhece bem como
no
é que
Lago Osso.
No Lago Osso. Então, ele me surpreendeu, depois do Atlético tentar o Luiz Castro, tentar o Bruno Lage. Falei, Filipão, que não é mau treinador, é crucificado por causa de um jogo que as pessoas não esquecem o Filipão. Porque tem pessoas que não podem errar e tem outros que erram e tem blindagem. Então eu acho uma covardia. Boa. O que eu apenas, não é uma crítica, apenas o que eu estou levantando é que ele disse que não queria mais trabalhar no Brasil. E hoje mudou de ideia, né?
É, mas agora a proposta foi boa, né? O Atlético Mineiro tem um grande time.
Tem
um bom elenco e vai brigar, né, Valdir?
Vai brigar por duas frentes.
Libertadores
e Brasileiro, hein? Tô preocupado que já vai brigar no Brasileiro também. Porque com o elenco que tem, o Filipão, o cara ganhador, o Gracimo. Aí eu quero ver como é que fica o Atlético Paranaense, né?
Pois é, porque o Paulo Turra sai também o Carlos Pracidelli, né?
Que sempre foi treinador de goleiros com o Filipão.
Tava como auxiliar lá.
Agora tá com 60 anos, virou um auxiliar técnico do Filipão. E o que me chama a atenção, até conversando com o Luiz Ferreira lá na redação, o Paulo Turra recebeu o convite.
Recusou para ser auxiliar do Atlético Mineiro.
Recusou para ser auxiliar. E fica uma dúvida. Ele queria continuar no Atlético Paranaense ou... Se o Filipão chamar agora, ele vai recusar porque ele quer seguir a carreira solo de treinador.
Eu acho que é o seguinte, cara, o Luiz Ferreira já vai falar, mas o Paulo Turra só tava no comando do Atlético Paranaense porque o Filipão indicou, pô.
A hora que o Filipão
vai sair, você saiu, vai também, meu amigo.
Deram um carrinho nele, meia hora depois deram um carrinho nele.
Luiz Ferreira, fala.
Boa noite, amigo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Joca Sanjamesa, galera ligada aqui no Mundo da Bola. A informação que nós temos, ficamos apurando ao longo da tarde, é a seguinte, que o Filipão e o próprio Atlético Mineiro convidaram o Paulo Turra para fazer parte da comissão técnica do Filipão no Galo. E ele recusou, não, eu quero continuar no Atlético Mineiro, no Atlético Paranaense. O que é até algo justificável.
Ele vem fazer
isso, justificável, tá? Primeira grande oportunidade para comandar um time de camisa, vencedor e tal, etc, etc. A informação que nós temos é que o Alexandre Matos, que é lá gerente de futebol.
Ah, é o CEO do futebol.
É o CEO do futebol do Atlético Paranaense.
O cara ligou, vencedor, igual
ligou
no Palmeiras, igual
Turra,
no Cruzeiro.
E demitiu o Paulo Turra com o aval do Mário Celso Petralha. O Mário Celso Petralha está afastado da presidência do Atlético Paranaense para tratar de problemas de saúde. Pronto, recuperação para ele e tal. É, e o Petralha deu o aval. Agora a gente não sabe se o Petralha está indo para um plano B, se o Petralha, se a diretoria do Atlético Paranaense, diretoria do Furacão, já querer demitir o Paulo Turra, porque a gente tem conhecimento de que a torcida do Atlético Paranaense estava criticando muito o trabalho do Paulo Turra e que
é, criticando sem razão, né?
Exatamente.
Mas que o Atlético criticando. Paranaense está vivo na Copa do Brasil e na Libertadores e no Brasileiro está ali.
Exatamente.
Na primeira página.
Na primeira página.
Se é alguma coisa assim, uma em retaliação
eu acho
saída
que é.
Do Filipão.
Eu acho que
é. Eu, pra mim, é uma represália pra saída do
Filipão. Pra mim também.
Que é o cara que protegia. Agora fica uma dúvida no ar, André. Será que o Paulo Turra vai querer continuar a carreira solo dele como treinador ou vai aceitar voltar a trabalhar com quem o lançou no futebol?
Não acho vergonha nenhuma.
Eu não tenho vergonha nenhuma. O Paulo Turra é um cara muito bem, convivi com ele, jogou no Botafogo em 97, quando eu era assessor de imprensa.
Extremamente educado nas entrevistas coletivas.
Cara finíssimo, cara bacana, o cara legal. Agora fica dependendo dele. Ou ele volta à condição de auxiliar, ou vai seguir a carreira solo. Eu acho que, por questão até de gratidão, ele vai trabalhar com o Filipão de novo. Eu, opinião minha,
eu acho
é uma informação.
Pra ele vale a pena, vai ficar desempregado?
É.
É melhor ir pro Atlético Mineiro, pô.
E aí fica uma pergunta no ar, quem iria para o Atlético Paranaense agora, que tá sem técnico?
Quem?
Olha, se fala em alguns nomes.
Quer que eu fale?
Fala aí, claro.
A primeira informação que se tem é, eu tive informação de dois nomes. O primeiro é o Cuca. É uma informação que vem da SBT, do SBT, da TV, do canal de TV aberta, SBT, mas que ainda ninguém confirma.
Cuca, que é de Curitiba, mora em Curitiba.
Que é de Curitiba, é de lá perto, já facilitaria a própria questão familiar dele. Um outro nome, vocês vão dar risada. Cudê.
Ué, tá no mercado.
Mas esse cara é responsável.
Tá pô. Livre,
tá no mercado.
Mas eu não contrataria.
Eduardo Cudê
é
o nome.
É um cara altamente responsável, briga com todo mundo.
Lembra aquele nosso amigo irresponsável?
É, mas esse cara é muito complicado. Eu iria de Cuca e dizem até, para desespero de alguns tricolores mais afoitos, que poderia procurar o Fernando Diniz. Só que...
Desespero de alguns, né? Aqueles 40 que ontem tentaram lá invadir, não estão desesperados. Querem que
levar. Amigo da Praça Seca também.
Eu diria o seguinte, mas o Fernando Diniz, eu tenho boa memória, hein? Ele, quando deixou o Atlético em 2019, o Atlético era o 19º colocado.
Outro nome que também pinta agora, acabei de receber, Thiago Nunes. O Atlético Paranaense faria uma proposta.
Já trabalhou
no Sport Cristal, né? Para tirar o Thiago Nunes de.
Vai depender do Thiago. Peruano. Se ele quiser voltar para o Brasil, ele está aí.
E lembrando que ele saiu do Atlético Paranaense brigado com o Petralha.
Para ir para
o
Corinthians.
O problema é que o Petralha se mete em tudo, né? Esse aqui é o grande problema.
Cara, tem um problema, mas eu acho que não é tão problema, porque ele é mais vitorioso do que qualquer um lá, né?
Mas tem que ter um treinador que tenha, sabe, fôlego e peito para conseguir trabalhar sem pressão.
É, muito difícil. 6h48 no horário de Brasília, e tem mais uma questão aí envolvendo essa dança das cadeiras, né? O Flamengo se deu mal. O Alan não vem mais pro Flamengo,
porque o Filipão
gosta e quer.
É, ele é um jogador de muita qualidade, né?
Pô, talentosíssimo.
Talentosíssimo no meio campo. Então, o Filipão, já de manhã, já surgiu a notícia, antes do anúncio oficial do Filipão, já de manhã já veio a notícia que o Atlético desistiu de qualquer negociação.
É, porque muda o técnico
e aí? Muda tudo.
Muda tudo, né?
Cada vez que muda o treinador, a motivação para quem está no elenco é muito grande. Que alguns que não estão jogando,
passou a ter chance.
Passou a ter chance de jogar.
É isso. 6h49 no horário de Brasília. Tá na hora do
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes.
Em jogo válido pela Liga das Nações de Vôlei Feminino, o Brasil e Sérvia fizeram um jogo de muita intensidade e também com muitos erros de saque, principalmente da equipe sérvia. No primeiro set, a Sérvia chegou a ter grande vantagem, mas o Brasil reagiu. E o placar final foi de 25-23 para a Sérvia. No segundo set foi o Brasil que venceu por 25-22. A Sérvia reagiu no terceiro, devolvendo o placar de 25-22. No quarto set, a equipe brasileira, com a mudança feita por José Roberto Guimarães no segundo set, promovendo a entrada da Mayara Basso no lugar de Júlia Bergmann e com grande atuação de Thaíssa, a equipe mudou de postura, principalmente nos dois últimos sets, em que o Brasil marcou 25-12 e fechou o jogo em 3-2 com um placar de 15-11. Hoje a equipe brasileira descansa e retorna à quadra no sábado às 17 horas contra a Alemanha. O Campeonato Brasileiro Loterias Caixas de Atletismo Paralímpico está sendo realizado em São Paulo, no Centro de Treinamento Paralímpico. Na quinta-feira, a cadeirante Beth Gomes quebrou o recorde mundial no arremesso do peso da classe F53, com a marca de 7 metros e 16 centímetros. A marca anterior, pelo que consta no site do Comitê Paralímpico Internacional, pertencia à neozelandesa Smith Christine, 5 metros e 88 centímetros. Beth já havia superado essa marca no Grand Prix de Marrakech, com um arremesso de 6 metros e 51 centímetros no mês de março. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
E tem seleção brasileira. Estamos juntos aqui na Rádio Nacional, amanhã mais uma vez com Brasil e Guiné. 4h30, bola rola, 4h15, começa o show de bola nacional. E o Luiz Ferreira está de volta para trazer informações.
A expectativa, André Marques, Valdir Luiz, amigos ligados aqui no programa No Mundo da Bola, é que a seleção faça uma boa partida, é o segundo jogo da seleção depois da Copa do Mundo e nesse ano. E o técnico Ramon Menezes, ele escalou um time muito parecido com aquele que disputou a última Copa do Mundo, com duas exceções, com duas novidades, vamos dizer assim. O Ayrton Lucas, lateral esquerdo do Flamengo, e o Joeliton, jogador, começou no futebol pernambucano como atacante, virou volante no Newcastle, jogador que está de grande destaque no futebol inglês, que inclusive o Newcastle garantiu classificação para a próxima Liga dos Campeões. Só que, antes de eu falar do time, a gente vai falar primeiro do treinador. Não o treinador, a novela Ancelotti, para mim, já é uma das novelas mais chatas desse ano no futebol brasileiro, no futebol até mundial, eu diria. Chata pra dedéu. O Danilo, ele deu uma entrevista ao site Globoesporte.com, ele dizendo, lateral direito Danilo, que os jogadores deveriam participar do processo de escolha do novo técnico da seleção brasileira. E ele foi questionado sobre isso, hoje, na entrevista coletiva concedida lá em Barcelona, a última antes da partida contra a seleção de Guiné. E o Danilo disse que não é bem assim. Vamos ouvi-lo.
Interessante, porque algum tempo atrás nós já falamos em relação a isso. Eu fui o primeiro a dizer que não seria de outro mundo talvez o presidente escutar a opinião também dos jogadores. Não quer dizer que os jogadores vão escolher o treinador, muito longe disso, até porque já é muito difícil entrar em campo. Imagina pensar nessa parte. Mas acho importante sim ter a opinião e o ponto de vista dos atletas. Mas a nossa intenção não é realmente definir ou dizer para o presidente que está certo ou que está errado. Acho que a nossa intenção e o nosso papel é simplesmente escutar e fazer com que o plano que o presidente tenha, seja ele qual for, dê certo. Sermos um ponto de apoio para que o presidente possa tomar a decisão com a maior tranquilidade possível. Esse é o papel dele.
O Danilo falou, disse que não é bem assim, o Valdir está se coçando aqui na cadeira.
Não, só um detalhe, eu acho que o presidente está errado de querer consultar jogador. Ele tem que contratar um diretor técnico. O jogador não tem que dar opinião em contratação. O jogador, quem garante que o Danilo vai ser convocado nas próximas convocações? Então eu acho que o presidente está fazendo tudo errado, o Edinaldo Rodrigues. Tudo errado ele está fazendo.
Você quer mais uma para você se coçar, então?
Fale.
Foi perguntado ao Ramon Menezes. Ô Ramon, como é que você fica aí nessa situação do pessoal ventilando o Ancelotti para o final de 2020, para em meio de 2024, perdão, a seleção ficaria com você. Você toparia comandar a seleção brasileira recebendo orientações de longe do Ancelotti? Num caso hipotético, o Ancelotti cumprindo seu contrato com o Real Madrid até o fim, até o meio de 2024, meio do ano que vem, e depois você passando para ele. Ele respondeu isso aqui, ó.
Bom, primeiro que se trata de um grandíssimo treinador, né? Mas assim, da minha parte, eu já falei um pouquinho, né? Vamos esperar o que vai acontecer, né? Eu estou concentrado aqui para fazer esses dois jogos, né? Para, junto com o grupo, fazer com que o Brasil volte a vencer, que isso é muito importante, né? Voltar a jogar bem, voltar a ter o controle, como é a seleção, né? A seleção brasileira sempre foi uma referência para mim, né? Como treinador. Então eu passei isso até para os atletas, né? A gente voltar a jogar bem, voltar a ter o controle das ações, né? Um time forte na fase defensiva, enfim.
Enfim, a galera saiu de tem que ser assim para não é bem assim, muito pelo contrário, André Marques.
É isso, e aí, Valdir?
Olha, o Ramon é uma pessoa muito do bem, conheço o Ramon de longa data. O Ramon brilhou com a camisa do Vasco, foi um maior destaque que ele tem, mas teve outros clubes também muito bem, Fluminense, o próprio Botafogo, Vitória da Bahia, Cruzeiro. Eu acho que o Ramon está sendo usado, sabia? Está sendo usado. Claro que ele não vai dar nenhuma declaração contrária às atitudes do presidente, mas se isso acontecer, o Ramon treinar aqui, o cara lá de fora ficar cornetando, isso não existe, cara. Olha, o presidente Edinaldo Rodrigues, eu tenho até uma boa imagem dele, está me decepcionando. Define logo, escolhe um e bota para trabalhar, mas bota também quem conheça de futebol. Presidente, o senhor conhece tanto de futebol como eu entendo de medicina.
E o time amanhã, hein, Luiz Ferreira?
Bom, o time amanhã, o técnico Ramon Menezes só tem um único problema. O goleiro Alisson deixou o treinamento sentindo um problema no dedo. Então existe a única dúvida: no gol, Alisson ou Ederson. No mais, é o time que a gente está cantando aqui durante a semana. Danilo, Marquinhos, Éder Militão e Ayrton Lucas, Casimiro, Joelinton, Lucas Paquetá, Vini Júnior, Rodrigo e o Richarlison. E, obviamente, nesse papo todo de treinador, o Danilo comenta sobre a necessidade de vencer o jogo contra a Guiné, porque se não vencer, já sabe, né?
Claro que nesse momento, esse assunto do treinador e tudo isso é uma coisa que tem dominado tudo, porque é normal. Entretanto, como eu falei, nós fomos habituados a um nível de exigência, de profissionalismo aqui dentro, que não nos deixa não falar sobre a Guiné ou não falar sobre o jogo, né? É até estranho se a gente não falar sobre. Então hoje a gente já fez já teve a reunião antes dos vídeos, de tudo aquilo que a gente precisa fazer no jogo, tudo aquilo que a gente tem que tomar cuidado, como sempre foi de praxe. É claro que a preparação tem que ser como se fosse um jogo, uma final, sabe, um jogo decisivo, porque realmente o nível de exigência na seleção brasileira é sempre grande. Mas, sim, a gente fala sobre a Guiné, a gente fala sobre o jogo, até porque se chegar amanhã o Brasil não vencer, já sabe o que acontece, né?
Tá aí o Danilo falando essencialmente do jogo, relembrando o time que entra em campo amanhã. Alisson ou Ederson no gol, Danilo, Marquinhos, Éder Militão e Ayrton Lucas, Casimiro, Joelinton e Lucas Paquetá, Rodrigo, Richarlison, Vini Júnior, Rádio Nacional transmite amanhã. Com a sua narração, André Marques,
é
Mário
isso.
Silva, Rafael Monteiro e Rodrigo Campos.
Estaremos todos aqui a partir das 4h15. Valdir, a bola rolando em si talvez seja o que menos importa amanhã, né? Até porque o adversário,
claro,
é muito frágil.
O adversário é frágil, os jogadores estão de férias. Fizeram o inverso. A grande maioria estava no Brasil, aí eles pegaram um avião e voltaram para a Europa, no meio das férias. Por que que não convocou, já que foi a data FIFA, por que que não convocou somente jogadores que atuam no Brasil e deixa o pessoal que está de férias curtir suas férias? Tudo errado na CBF.
Pois
o
é.
Jogo é o que menos importa.
O mais legal amanhã é a camisa preta, a luta contra o racismo. Toda essa questão aí é o mais importante amanhã, muito mais do que a bola rolando.
Em termos de bola rolar, eu quero ver um jogador.
Quem?
O Joelinton.
Joel.
Eu quero ver o Joelinton com atenção e o Ayrton Lucas, que vive realmente um grande momento no futebol brasileiro, vestindo a camisa do Flamengo.
É, e aí, Luiz Ferreira?
E aí, convido todo mundo, 16 horas e 15 minutos, show de bola abre amanhã. Tem programa no Mundo da Bola na TV Brasil domingo e voltaremos semana que vem com novidades, tá? Quando eu vou falar o que é, que eu vou deixar vocês com água na boca.
Tá certo.
Que beleza.
Pois é. Valdir Sextou. Luiz, um abraço, bom fim de semana, amigo.
Pra você também, uma boa transmissão amanhã. Segunda-feira estaremos juntos.
Estaremos juntos segunda-feira. Valeu, cabeça. Luiz Ferreira, um abraço.
Outro ano.
Fechando no Mundo da Bola desta sexta-feira. Lembrando que amanhã, então, 4h15, encontro marcado Brasil e Guiné. É o jogão de bola que a Nacional transmite nesse final de semana. O Brasileirão volta na quarta-feira, hein? Quarta-feira tem futebol na Rádio Nacional, quinta-feira também. E aí, como disse o Luiz Ferreira, vem novidades aí pela frente. Até mais, segunda-feira tem mais, 6h40 da noite por aqui. Um abraço, gente.
André Marques.
Tchau.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.